vai ser aplicada de graça em pessoas de até 49 anos.
Abertas as inscrições do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, para estudantes de medicina dos cursos brasileiros.
Começa hoje uma fiscalização nas rodovias que dão acesso ao Rio de Janeiro, por onde vão passar os ônibus de peregrinos da Jornada Mundial da Juventude.
Segunda-feira, 15 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Ampliada em 20 anos a faixa etária de vacinação contra a hepatite B. A partir de agora, homens e mulheres com até 49 anos podem receber a vacina de graça em qualquer posto de saúde, Roberto.
Isso mesmo, Kátia. E a medida beneficia um público-alvo de 150 milhões de pessoas, o que corresponde a 75,6% da população total do Brasil.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica a importância da vacinação, os grupos prioritários e também os sintomas da doença.
Esse é um tipo de vírus que pode causar problemas sérios no fígado da pessoa, inclusive contribuir para câncer no fígado. A grande importância de ampliarmos é darmos acesso a mais brasileiros e brasileiras a receber essa vacina de graça, e uma vacina que não tem contraindicações. Além de colocarmos a vacina de graça agora até 49 anos de idade, o Ministério da Saúde faz campanhas específicas de vacinação contra hepatite B naqueles grupos, pessoas que vivem situações que têm um risco maior de pegar o vírus. O vírus da hepatite B é transmitido por via sexual ou em contato com sangue, contato com pequenas secreções. Por isso, os profissionais de saúde, pessoas que trabalham, que viajam por muito tempo, como os motoristas de caminhão, caminhoneiros, profissionais do sexo, pessoas que se envolvem, né, têm um risco muito alto para doenças sexualmente transmissíveis ou contato com secreções, além de toda a região amazônica brasileira, porque tem uma alta presença do vírus da hepatite B, são grupos prioritários para vacinação. O vírus da hepatite B é como se fosse um vírus silencioso. São poucas pessoas que desenvolvem sinais e sintomas quando é infectado por ele, que pode ser uma hepatite normal, com amarelidão no corpo, pode ter febre, mas o grande problema é que ele é um vírus silencioso. Em geral, ele não se manifesta no ato da infecção e vai causar problemas sérios no futuro. O mais grave deles é o risco do câncer de fígado. A principal arma para estar protegido contra o vírus da hepatite B é tomar a vacina.
E o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, que é obrigatório para profissionais que cursaram medicina no exterior e que querem atuar no Brasil, vai ser aplicado neste ano também aos alunos do sexto ano de medicina de instituições brasileiras.
As inscrições começaram hoje.
É a terceira edição do Revalida. A prova é feita por quem fez medicina no exterior e precisa de um registro permanente para trabalhar no Brasil. O exame tem 110 testes e 5 questões discursivas e está marcado para o dia 25 de agosto. A outra etapa é para avaliar habilidades clínicas com situações reais de atendimento e está marcada para 19 e 20 de outubro. Só faz esta segunda etapa quem conseguiu nota mínima de 88 pontos na primeira prova. No ano passado, 884 candidatos prestaram revalida e o índice de aprovação foi de 9%. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Luiz Cláudio Costa, avalia que o exame está de acordo com o que é ensinado nas universidades brasileiras.
São pessoas com muita experiência, com muita competência, que fazem a prova, né, baseado nos diretrizes curriculares nacionais, e isso tem se mostrado mostrado ao longo desses 2 anos adequado para essa avaliação. Quando você verifica um índice de reprovação dessa ordem, você pode ter uma série de fatores que não dá para o instituto que faz pesquisas educacionais como o INEP fazer nenhuma inferência. O que nós podemos com certeza afirmar é que a prova é feita com muita competência, com muito cuidado, né, observando as competências e habilidades que se exige de uma pessoa dentro dos padrões de qualidade que o Brasil já definiu para os seus profissionais, nesse caso de medicina, portanto, a prova é adequada.
O Revalida vai ser realizado neste ano em 10 capitais, 4 a mais em relação ao ano passado. A outra novidade é que o exame também vai ser feito por alunos do 6º ano de medicina, mas não vai ser obrigatório. A expectativa é que 3.700 formandos prestem a prova. Um coordenador responsável vai inscrever os estudantes de cada instituição de ensino entre os dias 15 e 25 de julho. O resultado não tem valor acadêmico, nem vai ser divulgado ou interferir no diploma. De acordo com o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa, a ideia é fazer um teste sobre o próprio exame.
Não é uma avaliação do estudante sextanista de medicina, não é uma avaliação dos cursos de medicina, não é uma avaliação das nossas escolas de medicina. A participação é voluntária para auxiliar o Brasil a ter instrumento de avaliação cada vez mais qualificado.
As inscrições para o Revalida vão até o próximo dia 30 e só podem ser feitas pela internet. O endereço eletrônico é o revalida.inep.gov.br. Para a primeira etapa, o custo da inscrição é de R$100. Já para a segunda fase, o valor é de R$300. Os estudantes do 6º ano de medicina só vão fazer a prova com testes e questões discursivas. Para eles, a avaliação é de graça. De Brasília, Paulo La Sálvia.
O Revalida é feito por profissionais que cursaram medicina em outros países e precisam de um registro permanente para trabalhar aqui no Brasil.
Já os brasileiros que querem fazer a prova devem apresentar CPF e diploma médico.
Para estrangeiros vale a mesma regra, além do passaporte e certificado de conhecimento em português em nível intermediário superior.
7-7.
Começou hoje nas rodovias de todo o país uma operação da Polícia Rodoviária Federal para dar segurança a quem vai participar da Jornada Mundial da Juventude, que começa na próxima terça-feira no Rio de Janeiro.
O evento prevê o deslocamento de mais de 20 mil ônibus fretados, nacionais e internacionais.
Todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, de mais de 10 mil policiais, vai participar da operação Rotas da Fé.
Assunto da entrevista que o jornalista Jackson Segundo fez hoje com o assessor nacional de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Pedro Paulo Bahia.
Como vai funcionar essa operação da Polícia Rodoviária Federal?
A operação Rotas da Fé se constitui de basicamente 2 eixos. Um eixo que contempla a rota nacional, que parte de norte e de nordeste para o Rio de Janeiro, e que vai contemplar a rota internacional, aquela que vai receber veículos dos países vizinhos, deve também passar pela região sul e centro-oeste do Brasil, em direção ao Rio de Janeiro. Em todas essas rotas, a Polícia Rodoviária Federal pretende trabalhar com a intensificação do patrulhamento, da fiscalização, na segurança dos veículos que estão transitando, os veículos que transportam passageiros, e observando 2 aspectos importantes. O aspecto da legislação de trânsito, ou seja, esses veículos estão de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, e também a legislação do transporte de passageiros, que no Brasil é extremamente rigorosa e possui uma série de exigências.
O que vai ser fiscalizado nos ônibus e o que vai acontecer com quem estiver irregular?
Esses veículos serão abordados por equipes que estarão tanto nos postos PRF quanto em viaturas circulando pelas estradas. Eles serão abordados, terão toda a sua documentação verificada e vai ser verificado, inclusive, se aquele veículo está obedecendo ao que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro e o que estabelece a legislação de transporte de passageiros.
Além das estradas que cortam o estado do Rio de Janeiro, haverá operação especial também em outras rodovias federais por conta da jornada?
A operação Rotas da Fé, ela prevê contemplar a fiscalização de 50 mil quilômetros de rodovias em todo o Brasil. O Brasil possui 70 mil quilômetros de rodovias federais. 50 mil serão cobertos pela Rotas da Fé. trata-se da maior operação da Polícia Rodoviária Federal e do maior evento rodoviário da década. Ainda não se fechou um número, mas estima-se que entre 20 mil e 25 mil ônibus sigam em direção ao Rio de Janeiro para participar da JMJ. Portanto, a operação da PRF, ainda que a jornada esteja concentrada no Rio de Janeiro, ela acontece em todo o Brasil, principalmente nos chamados corredores rodoviários.
E alguma dica especial, inspetor, para grupos de peregrinos que irão de carro ou ônibus?
A maior recomendação que a Polícia Rodoviária Federal faz a quem vai viajar de ônibus para o Rio de Janeiro, antes de tudo, não contrate transporte clandestino. Certifique-se de que a empresa é regularizada. Também é muito importante que o passageiro desse veículo seja nosso fiscal, verificando as condições de segurança do veículo. Eu quero lembrar que grande parte das estradas por onde passarão esses ônibus são rodovias de pista simples. Portanto, é muito grande o risco de acidente de trânsito, principalmente a colisão frontal, porque falamos de veículos de grandes dimensões, de grande extensão e peso. E se esse passageiro identificar qualquer conduta que não esteja de acordo, um excesso de velocidade, uma sobrecarga na jornada de trabalho desse motorista, que ela entre em contato com a Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos falando aqui da segurança, da vida das pessoas. Nós temos um telefone de emergência que é o 191-191, funciona 24 horas por dia. Esse número é um número de emergência, pode ser utilizado para pedir socorro, para comunicar acidente, para inclusive comunicar situações como essa.
Pedro Paulo Bahia, assessor nacional de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
A PRF é quem agradece.
Quase 2 milhões e 700 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida já foram contratadas em todo o país.
A quantia representa 75% da meta para o programa, é o que afirmou hoje a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, num evento em São Paulo com empresários do setor imobiliário.
De acordo com Miriam Belchior, os investimentos no programa passam de 177 bilhões de reais. 1 milhão e 200 mil residências já foram entregues à população.
Além de fazer um balanço, a ministra do Planejamento destacou os desafios a serem enfrentados pelo Minha Casa Minha Vida, como acelerar a contratação de moradias para quem ganha até R$ 1.600 por mês, ampliar a sustentabilidade dos empreendimentos, melhorar o processo de construção e solucionar questões operacionais, como, por exemplo, os procedimentos de regularização do imóvel.
Café com a Presidenta.
O fortalecimento da agricultura familiar, responsável por cerca de 80% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro, e o Plano Safra Especial para agricultores do semiárido, atingidos pela pior seca dos últimos 50 anos, foram citados hoje pela presidenta Dilma no programa semanal de rádio Café com a Presidenta.
A presidenta Dilma Rousseff informou que o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014 terá 21 bilhões de reais para financiar custeio e investimento, com taxas de juros abaixo da inflação, que variam de 0,5% a 3,5% ao ano.
Nós estamos oferecendo crédito barato, acesso à tecnologia, assistência técnica para a agricultura familiar continuar a crescer e a se modernizar.
Para garantir a comercialização da safra dos pequenos agricultores, a presidenta informou que estão garantidos 2 bilhões e 250 milhões de reais para a compra de alimentos por meio de programas do governo federal.
O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, nós compramos da agricultura familiar por meio da Conab. E no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós compramos por meio das prefeituras, porque repassamos a ela os recursos necessários. Com esses dois programas, a gente compra uma parte da produção da agricultura familiar e gera renda para os produtores. Ao mesmo tempo, nós garantimos produtos frescos e saudáveis para a merenda escolar das crianças, fornecemos alimentos para creches, para asilos, para restaurantes populares e também abastecemos os estoques públicos da Conab.
Dilma Rousseff informou ainda que foi lançado um plano safra especial para os agricultores do semiárido, atingidos por uma das piores secas dos últimos 50 anos.
São 7 bilhões de reais destinados ao semiárido, para financiar o custeio e os investimentos na safra de 2013-2014. Para a agricultura familiar, são 4 bilhões de reais. E para os médios e grandes produtores da região, mais 3 bilhões. Com esses recursos, nós vamos ajudar os agricultores do semiárido a retomar a produção, recuperar os rebanhos e, o que é muito importante, fazer reservas de água e de alimento para os meses de seca.
A presidenta citou também outras iniciativas que apoiam a agricultura familiar, como o Programa de Garantia de Preços, o Microcrédito Produtivo Orientado para o Pronaf e a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
7:16.
Assinado hoje um termo de cooperação do Ministério da Pesca e Aquicultura com a Universidade Federal Rural da Amazônia para o desenvolvimento de embarcações mais adequadas às atividades de pesca artesanal. A repórter Priscila Machado tem mais informações ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Roberto. O acordo vai permitir a construção de embarcações mais econômicas em relação ao consumo de combustível e com melhores condições sanitárias e de segurança para os pescadores. A Universidade Rural da Amazônia vai ser a responsável em desenvolver, fabricar e testar o novo modelo de embarcação. A ideia do projeto é a renovação da frota artesanal das regiões Norte e Nordeste. O acordo entre o Ministério da Pesca e a Universidade Rural da Amazônia prevê a construção de 4 protótipos. Diferente das usadas atualmente pelos pescadores artesanais brasileiros, as embarcações não são feitas de madeira, mas sim de fibra. O investimento total é de aproximadamente 3 milhões de reais. Segundo o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, o governo estuda formas de os pescadores terem acesso às novas embarcações por meio de incentivos para melhores condições de financiamento e também por meio de doações a cooperativas.
Hoje os barcos ainda são caros porque a gente não tem protótipo. Nós queremos, na verdade, é criar modelos que possam entrar em linha de produção. Que nós possamos ter nos barcos aquilo que temos na motocicleta, que temos nos automóveis, que se popularizaram. Hoje todo mundo que trabalha pode ter um. A gente acha que os pescadores poderão também, se nós com fibras e formas pudermos fazer uma produção industrializada com bom preço, barcos testados, com bons apetrechos, garantidos.
A expectativa é que as 4 unidades do novo modelo de embarcação fiquem prontas até o fim do ano. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
E a campanha Igualdade Racial é pra valer ganha mais um aliado, a Casa da Moeda do Brasil.
Lançada pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, no Ano Internacional dos Afrodescendentes em 2011, a campanha tem a meta de fortalecer iniciativas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial nos quadros das empresas que aderem.
Entre as ações que devem ser desenvolvidas por meio da campanha estão a criação de cursos para afrodescendentes, adoção de sistemas de cotas raciais, além da elaboração de planos de trabalho com prazos e metas estipulados. Nesta segunda-feira foi assinado o protocolo de intenções entre a Casa da Moeda e a CEPIR. O presidente da Casa da Moeda do Brasil, Francisco Franco, explicou que a instituição vai trabalhar para atingir metas de promoção da campanha.
Nós temos várias ações, mas é um projeto de construção, por isso nós estamos assinando aqui o protocolo de intenções para que possamos, na Casa da Moeda, tomar essas iniciativas, fazer essas ações, seja no curso, nos cursos de capacitação para promoções nas carreiras, seja nos cursos que depois vão para as chefias da Casa da Moeda. São ações que vamos tomar dentro da Casa da Moeda.
Para a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros, a nova adesão reforça o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo para combater as desigualdades.
A adesão da Casa da Moeda, eu acho que dá um significado bastante diferenciado para a campanha, porque significa que essa empresa, ela se alinha àquilo que o governo federal vem colocando como parte de um esforço mais geral de combate às desigualdades sociais no Brasil.
A ministra da CEPIR, Luísa Bairros, explicou ainda a necessidade de criação de postos de trabalho para combater as desigualdades raciais.
isso. As empresas têm um papel muito importante a desempenhar nessa campanha, não apenas por aquilo que elas podem fazer naquilo que se relaciona à responsabilidade social, mas principalmente do ponto de vista de gestão das pessoas. É preciso alterar a composição racial dos funcionários das empresas, trazendo para elas funcionários, mulheres e homens negros, para posições socialmente valorizadas.
Após a assinatura do documento, houve um debate sobre o papel das empresas na promoção da igualdade racial. O diretor de patrocínio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Marcos Pedrini, ressaltou o esforço do governo de incentivar instituições públicas para se alinharem às ações afirmativas.
O papel do Departamento de Patrocínios, como o coordenador do Comitê de Patrocínios do Governo Federal, é de articular para que, a partir da presença das estatais e dos representantes da administração direta, como por exemplo da CEPIR, seja feita uma análise de como é possível incluir a política pública, no caso essa questão da igualdade racial, dentro dos projetos de patrocínio que as empresas estatais realizam.
Várias instituições já aderiram à campanha Igualdade Racial é para Valer, como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, ministérios, além de governos estaduais e municipais. De Brasília, Mara Kenupi.
E falando ainda na questão racial, mais de 1000 jovens negros vão receber qualificação profissional para o mercado cultural por meio de núcleos espalhados pelo país.
Vão ser oferecidos diversos cursos na área cultural para jovens de 15 a 29 anos, com foco nos mais pobres.
Quem vai oferecer a qualificação profissional vão ser entidades privadas sem fins lucrativos, escolhidas por meio de uma seleção pública.
A escolha das instituições vai até o dia 30 desse mês e as inscrições devem ser feitas na página da Fundação Palmares em www.palmares.gov.br.
Vamos saber mais na entrevista que Isabela Azevedo fez com o diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira da Fundação Palmares, Lindivaldo Júnior.
Diretor, em que áreas, por exemplo, eles vão poder trabalhar, vão fazer cursos?
Esse é um projeto de formação para a juventude negra, para a formação de cultura na área do espetáculo. Então você tem web design, iluminador cênico, produtor cultural, finalizador de vídeo. São cursos que vão incrementar o mercado na área da produção artística e cultural. Cada organização selecionada seleciona também uma quantidade de jovens e esses jovens têm direito a uma bolsa, um auxílio para transporte, essas coisas que é necessária por conta realmente da necessidade do jovem de estudante de se locomover.
E que tipo de organizações da sociedade civil que podem se inscrever?
São organizações sem fim lucrativo, não necessariamente organizações culturais ou organizações do movimento social negro, mas organizações que tenham um compromisso, primeiro com a profissionalização de jovens e depois com essa resolução do problema que a gente vive no Brasil, que é da quantidade de jovens que são assassinados, essa vulnerabilidade em que vivem os jovens homens negros no Brasil. Então, o que pesa no trabalho para que essa organização ela concorra e seja aprovada é o seu compromisso e que ela realmente cumpra as exigências de um edital.
Muito obrigada pelas explicações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 30 deste mês e o valor total do edital é de R$4 milhões.
Ouvimos o diretor do Departamento de Fomento e Produção da Cultura Afro-Brasileira da Fundação Palmares, Lindivaldo Júnior, sobre a chamada pública para núcleos de qualificação profissional de jovens negros.
65 retroescavadeiras foram entregues hoje a prefeituras do Rio Grande do Sul.
A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, e deve beneficiar mais de 130 mil agricultores gaúchos que vivem na zona rural do estado.
Quase 42 mil são agricultores familiares.
Liberado hoje pela Receita Federal na rede bancária o dinheiro das restituições do segundo lote de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2013.
Para saber se a declaração foi liberada neste segundo lote ou no primeiro, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou ainda ligar para o Receita Fone 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Vacina para hepatite B vai ser aplicada de graça em pessoas de até 49 anos.
Abertas as inscrições do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, Revalida, para estudantes de medicina dos cursos brasileiros.
Começa hoje uma fiscalização nas rodovias que dão acesso ao Rio de Janeiro, por onde vão passar os ônibus de peregrinos da Jornada Mundial da Juventude.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.